Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste dia 12 de julho. E estamos em direto até às 14 horas. A primeira hora e a segunda, aliás, vai ser entrevista, visto que realizamos isto, aproveitar a época estival para ler. Queiram ou não, acho que é necessário para todos os níveis da nossa vida. A primeira hora é à volta do antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, com dois livros, Crónica dans une désertion, Portrait d'un pays, com la révolution des aïeux, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, à regard d'un correspondant du monde à Lisbonne. Segunda hora, vamos voltar, ou por volta de 1910-1920, com um livro de Raul Bandrão, Les Pêcheurs, e depois mais recente aí, Imaginação, Cores, Deuses, Viagens e Amores, de Francisco Louçã, e para terminar, um romance, Folle Mélancolie, de Teresa Veiga. Teresa Veiga é um pseudónimo, nem mais nem menos, mas para já, nada melhor do que falar de desertação, porque iremos até o 25 de Abril. Livro Crónica d'une désertion, Portrait d'un pays, de Fernando Mariano Cardeira, edição Petra, tradução de Dominique Stonesco. Em português, o livro aconteceu em 2021, chamava-se Crónica de uma deserção, retrato de um país. Fernando Mariano Cardeira, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia, Arthur.
Este livro, bom, são 50 anos de vida, mas também 50 anos de história. Devia pôr história no plural. Mas para já, a deserção de 6 oficiais milicianos do exército colonialista, acho eu que é algo de inédito e que teve repercussões internacionais. Há que afirmar que vocês, bom, tudo já começou um tempo antes de vocês saírem. A partida foi assalto, evidentemente, através da Serra do Jerez. Foi no dia 23 de agosto de 1970. E um périplo que vos levou até à Suécia com várias etapas, mas resumidamente até chegar à Suécia, vocês enumeraram alguns dias.
Sim, nós falamos de 6 porque são os 6 que aparecem na fotografia da Serra do Jerez, onde nós passámos o salto, depois o de um passador, e é neles um oficial miliciano. Em Paris juntou-se-nos um outro aluno da Academia Militar, ex-aluno, e portanto aí passámos a ter 6 realmente oficiais anteriormente de carreira, e mais tarde, pouco mais tarde, um mês depois, saíram mais do mesmo processo, por outro local, mais 3 que foram para a Bélgica. Portanto, o nosso, no total, haverá mais um oficial miliciano, anterior aluno da Academia Militar, que se junta a nós em Paris. Ao todo, eu faço questão de destacar isso, ao todo seremos 10 oficiais do Exército Português, com formação na Academia Militar, que desertam, e não só desertam, como fazem afirmações públicas à imprensa internacional, na Suécia, na Bélgica, que são publicadas até em França, no Le Monde, contra a guerra colonial. Ora, isto não tem par na história da guerra, dos 13, 14 anos de história da guerra colonial portuguesa. É realmente um facto muito importante.
O que é importante também é poder situar essa revolta, porque era uma revolta, para já, fazia parte da luta antifascista, e o facto de ser solidário com os povos das colónias na altura, evidentemente que com armas da mão lutavam pela sua independência, de maneira que há uma consciência política da vossa parte, porque não era só não à guerra, ou seja, essa não à guerra estava motivado, tinha uma raiz.
Sim, claro que tinha. Nós não éramos umas crianças, muita gente, desertores, refratários, chegavam aos 18 anos e diziam, bom, não, nós não queremos fazer a tropa, nem sequer queremos fazer a tropa, quanto mais ir à guerra, tinha todo o direito de fazer, mas nós, em 1970, eu sou de 43, mas havia outros mais velhos que eu, nós temos 27, 28 anos, alguns de nós são casados e com filhos. Portanto, é todo um percurso desde 1961, de 9 anos antes, ano em que nós entramos para a Academia Militar, é todo um percurso em que nós conhecemos o que se passa em África sem lá ter ido, sabemos quais são as lutas dos povos da África, Guiné, Angola e Moçambique, que querem a sua independência, e nós recusamos, apoiamos essa luta, apoiamos-la, digamos, com as nossas declarações, e recusamos a participar, recusamos a embarcar.
Quando vocês chegam à Suécia, é um pérgola, porque não sabiam se iam ficar na Holanda, depois que já tinham um camarada que estava na Holanda e disse, não, é melhor continuarem. Ora, na Suécia, há duas coisas que eu acho que são importantes. Para já, vocês tiveram um apoio de solidariedade enorme e, por outro lado, o impacto a nível da imprensa sueca.
Exato, nós fomos, eu não me canso de eu destacar, e também eu faço no meu livro, a Suécia foi fantástica. Existiam grupos de apoio à luta dos movimentos de libertação e apoiaram-nos quando souberam da nossa versão. Nós chegamos à Suécia com a informação de tudo o que se passava na Suécia, porque fomos através de um amigo que conhecemos em Paris, nos 15 dias que estivemos em Paris, e que já estava na Suécia há um ano. Nós, quando lá chegamos, já sabemos quais são as demais, quais são os passos a dar, e temos um apoio imediato. Inicialmente, nós chegamos ao estrangeiro e não temos nada, nós não tínhamos onde dormir, nós não conhecíamos ninguém, nós não tínhamos contactos, nem sequer em França, muito pouco. E na Suécia, zero. Encontramos, por acaso, esse amigo em Paris, que organizou tudo, mas o apoio local foi enorme. Nós tivemos alojamento, tivemos alimentação, tivemos roupas, porque depois era fria a Suécia e nós íamos preparados para isso, e fomos muito bem recebidos, realmente.
Esse impacto da imprensa, porque tudo partiu da imprensa sueca. No início, o Fernando Mariano Cardeira fez alusão igualmente ao Le Monde, que tinha falado no caso, porque, entretanto, há que referir que houve mesmo um comunicado assinado por Amílcar Cabral, do grande dirigente africano, e que foi ele que criou o PIGC, e no boletim do PIGC há a vossa fotografia. Isso, para já, penso que para vocês foi uma coisa importantíssima.
Claro, nós quando chegamos à assistência, nós temos logo os primeiros contactos, quer com o partido que estava no governo, quer com alguém que estava ligado ao governo, e com um delegado, um representante do PGC para os países nórdicos, que se chamava o Nelson Sopeira, e vivia Uppsala, aliás, a cidade onde nós vivemos o primeiro ano na Suécia. E claro que o PGC descobriu, era fácil ver que a nossa versão era e eles já tinham assistido a muitos, e recebido muitos autores, mas que a nossa versão era um caso à parte, não é? E claro, e nós contactámos com eles, representante do PGC, e nós fizemos as nossas fotografias de militares, nossos cartões de identidade militar, e fizemos declarações de apoio à luta que o PGC e os outros partidos, o MPLA e o FLN, travavam em África contra o colonialismo português. E eles fizeram todo o aproveitamento dessa nossa versão, da nossa disponibilidade para declararmos abertamente que estávamos contra a guerra colonial.
Aliás, Fernando Mariano Cardeira, o PIGC tinha todo um sistema na Guiné-Bissau, que eu fico na Guiné-Bissau, o país estava praticamente todo libertado, só havia quartéis que estavam isolados e os soldados recebiam mantimentos e não sei o que era, havia helicópteros, mas enfim, eles ajudavam precisamente os soldados desertores, ajudavam e iam a maior parte deles para a Suécia e não só. Ora, o caso é certo, é que obrigou mesmo o governo fascista de Marcelo Caetano a fazer um comunicado que saiu da imprensa portuguesa na altura.
Sim, sabe, eu também refiro isso no meu livro, que é um testemunho, não é um romance, é um testemunho em que eu pude ser exato. Eu refiro que, de certo modo, nós, os que desertámos para a Suécia, e tínhamos menos contactos com a vida. Não havia telemóveis, não havia facilidade de contactos que há agora. Os nossos camaradas, amigos, que estavam na Bélgica, os três que saíram mais tarde, nós sentimos que a nossa gestão não teve qualquer impacto onde devia ter tido, que era em Portugal. Ou seja, muita gente que nós conhecíamos e a quem escrevemos centenas e centenas de postais e de cartas, não deu sinal de vida. Não deu sinal de vida, não houve notícias nas primeiras páginas em Portugal, é óbvio. Houve uma notícia importante na BBC em português, do jornalista que não me levaram o nome, já me dei a cabeça, e nós ficamos um pouco desiludidos. Estávamos a dizer, mas afinal isto não está a ter impacto nenhum, apesar de ter saído nas primeiras páginas dos jornais suecos, em muitos, e noruegueses e dinamarqueses. Até que, depois de uma, e tudo está ligado, depois de uma conferência de imprensa que os três desertores que vão para a Bélgica fazem em Bruxelas no dia 22, tenho os números todos na cabeça, no dia 22 de dezembro, portanto já 3 meses depois da nossa decisão, depois dessa conferência de imprensa que é publicada nas primeiras páginas dos jornais belgas, digamos, o poder em Portugal reage, principalmente o poder militar, e há então esse discurso que o Arthur refere, do ministro da Defesa, ele era ministro da Defesa do Exército, Otávio Napoleão, em que nos ataca fortemente e nos chama inclusive traidores à pátria, e diz que nós nunca servimos o Exército, e aproveita para dizer que é a subversão estudantil tem que acabar em Portugal, o modo de discurso é todo esse. Portanto, nós aí sentimos, bom, afinal isto teve impacto, pois vem um ministro que era dos mais fortes do governo de Marcelo, nessa altura já era Marcelo. Nós dissemos, afinal isto teve mesmo importância, portanto, nós sentimos com esse discurso que é publicado no dia 31 de dezembro em todos os jornais, principais jornais portugueses, Seco, Diário de Notícias, Diário de Lisboa, é salientado um parágrafo em que nos ataca e nos chama traidores à pátria, e é esse parágrafo que eu referi inicialmente na minha conversa, que é também destacado no jornal Le Monde, no dia, salvo erro, 1 ou 2 de janeiro já de 71.
Algo que é bastante importante, Fernando Mariano Cardeira, é a questão dos refratários e desertores foi durante muito tempo ocultada. Mais ainda, esses atos contra a guerra colonial e de solidariedade com os povos africanos foram criticados. Ainda há pessoas hoje no seio do exército que dizem, continuam a dizer, refratários e desertores igual a traidores. De maneira que isso, bom, dá para refletir o que é Portugal hoje ainda, não?
Hoje, com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, etc., e com o crescimento da direita política em Portugal, essa linha de falso patriotismo que existe, que considera os desertores como traidores da pátria, aliás, não só os desertores, mas os refratários, toda a gente que recusou participar na guerra, essa linha agora manifesta-se. Mas repare, essas pessoas sempre existiram em Portugal, sempre, antes, em que apoiavam a guerra, embora se pudessem não iam lá, arranjavam um padrinho. E depois do 25 de abril, sempre combateram o movimento NFA e opuseram-se, inclusive, à independência das colónias, e ainda muitos hoje o fazem. Felizmente não são tantos como eles pensam que são. E nós, de qualquer maneira, não podemos deixar de continuar a nossa luta pela... Esta luta, que contas, é uma luta contra o colonialismo. A base de tudo isto, a guerra, era o colonialismo. E essa luta contra o colonialismo, o racismo e outras linhas do mesmo género, tem que continuar.
Há quem diga 25 de Abril sempre, mas uma pergunta mais pessoal a Fernando Mariano Cardeira é que regressou a Portugal sensivelmente um mês depois do 25 de Abril, reintegrou o Exército e foi diretor de informação da Rádio e Televisão Portuguesa até 1976, e sabemos muito bem o que se passou também em 75, 76 e por aí fora. Mas, resumidamente, hoje mais do que nunca há que defender aqueles que foram os valores do 25 de Abril de 1974?
Obviamente, foram e são. E são os valores que temos que continuar a defender. Eu, quando regressei era conhecido, fazia parte, tinha estado na academia com esses camaradas que fizeram o 25 de Abril, e foi um período, curto, revolucionário, em que quem fez a revolução tinha tomado principalmente conta dos órgãos de informação. Eu fui contactado para o fazer, estive na RTP durante um ano, onde difícil, 75-76, não tem nada a ver com uma formação nessa área, mas tem a ver com um papel político que os militares desempenharam em todo lado, desde a banca aos jornais, às principais companhias. Mas eu não mudei nesse aspecto de que a luta é diferente, os meios de luta hoje são diferentes, mas os objetivos são claros, são os mesmos, que atualmente se podem resumir na defesa dos princípios que estão na Constituição Portuguesa, nos direitos dos trabalhadores, talvez tudo assuntos que estão na ordem do dia em Portugal, na liberdade de expressão, na liberdade de manifestação, e são princípios dos quais não podemos abdicar, não é? Apesar, esses insultos nas redes sociais, até para os doutores, nós não lhe podemos dar muita importância, isso é natural. Sempre existir, vai continuar a existir, não é?
Palavras de Fernando Mariano Cardeiro, autor do livro Crónica d'une Désertion, Portrait d'un Pays, edição Petra, e tradução de Dominique Stonesco. Antes do 25 de Abril, lembram-se da velha senhora, António Mafra.
Senhora, no tempo da outra senhora,
cantigas ao desafio, outrora a gente cantava.
No tempo da outra senhora, outrora a gente cantava.
Se estendesse muito pio, pouco tempo mais piava.
No tempo da outra senhora, pouco tempo mais piava.
Senhora, no tempo da outra senhora.
No tempo da outra senhora. No tempo da outra senhora.
Se tu dizias poeta, tudo o que dizes agora.
No tempo da outra senhora, tudo o que dizes agora.
Ias parar à masmorra, ninguém te via cá fora.
No tempo da outra senhora, ninguém te via cá fora.
Senhora, no tempo da outra senhora.
No tempo da outra senhora. No tempo da outra senhora.
Liberdade, liberdade, eu nem me quero lembrar.
No tempo da outra senhora, eu nem me quero lembrar.
Do desejo que sentia de tudo poder cantar.
No tempo da outra senhora.
João Batista, o meu santo marinheiro.
No tempo da outra senhora, ó meu santo marinheiro.
Já não há quem corte fitas, fui para o Rio de Janeiro.
Já não há quem corte fitas, fui para o Rio de Janeiro.
Junto a António Mafra, o tempo da velha senhora, mas enfim, quem chegou depois desse tempo, depois do 25 de Abril, foi o jornalista José Rubalo, que foi correspondente do jornal Le Monde entre 1974 e 1976. Passou aqui para os nossos estúdios, quisemos saber um pouco mais sobre o livro que ele tinha publicado.
Falamos do livro La Revolution des Ayés, de O Pouvoir Populaire ao Pouvoir Parlamentaire, José Rebelo e Maria Inácia Resola. Maria Inácia Resola, uma historiadora, e que ela também que é comissária das comemorações do 25 de abril de 74. De maneira que há 50 artigos seus, que vão até à eleição presidencial de 1976, e isto, tudo isto é contextualizado por Maria Inácia Resola. Mas no seu livro há um historial, é bastante importante porque foca aquilo que se passava quase diariamente. A pergunta que eu faço é que fazer jornalismo ao quente, como se costuma dizer, não é nada evidente, de maneira que a informação, antes de ser lida, tem que ser construída. Bem construída, entre aspas, não é? E isto, partimos de fragmentos. Na urgência, temos que cruzar as fontes e depois temos que contextualizar os acontecimentos. É um quebra-cabeças, não?
É, e há sempre um risco nestas ocasiões, sobretudo quando há acontecimentos que mobilizam muito a opinião pública e mobilizam muito o jornal, e há um risco de seguir de demasiado perto os acontecimentos. E nessas ocasiões não ter condições para fazer o tal cruzamento que teoricamente deve ser feito, não fazer a tal contextualização que um bom trabalho de jornalismo exige, e de escrevermos um pouco à medida que as ideias nos vão ocorrendo, ou as interpretações dos acontecimentos nos vão ocorrendo. E, portanto, quando se lê isto, quando se lê este escrito jornalístico, que é uma escrita fragmentada, e muitas vezes uma escrita sem denouement, como diriam os franceses. Acontece com muita frequência, por exemplo, nós começamos a interessarmos enquanto leitores por uma crise, sei lá, num país qualquer africano. Então lemos aquelas notícias diariamente sobre aquele país africano, e de repente deixa de haver notícias, como se o acontecimento em questão tivesse desaparecido. Ele é, de alguma forma, empurrado para fora da atualidade por um outro acontecimento que vem. Portanto, há este risco sempre da pessoa seguir de muito perto um acontecimento, de não ter capacidade de o contextualizar, não ter capacidade suficiente para refletir sobre ele e para relacionar com aquilo que poderá vir a seguir, e depois, de um momento para o outro, a história acaba abruptamente e o ouvinte, ou o telespectador, ou o leitor, fica desprovido do fim da história.
Mas, José Rebelo, o que é interessante também é que Portugal era raro. Bom, o jornal Le Monde era um pouco diferente, sobretudo a nível da luta dos povos das colónias. Estou a lembrar os artigos de Marcel de Mitterrand, etc. De maneira que, quando cheguei à França, era um leitor assíduo, porque é aí que eu encontrava muitas informações sobre isso. Mas o que é certo é que o 25 de Abril vem na sequência, alguns meses antes, em setembro de 73, do golpe de Estado Pinochet, etc, etc, etc. Portugal e Espanha, ainda a Grécia, eram ditaduras, de maneira que aqui parecia um ovni. Haveria qualquer coisa que aparece, o que é que se passa em Portugal, deixa de passar em Portugal. José Rebelo tinha já a vantagem que conhecia o país, mas mesmo para si, quer dizer, não sabíamos onde é que o país ia. Absolutamente nada.
Não, aliás, antes do 25 de Abril, houve o 16 de Março.
Exato.
Eu em Paris, que eu era exilado político em Paris, já estava no Le Monde, que eu entrei no Le Monde em 1972. Mas quando recebi as primeiras notícias dos acontecimentos das Caldas da Rainha, para ser franco, eu não atribuí grande importância àqueles acontecimentos. Pensei que era mais uma movimentação de generais e de coronéis, mas que não conduziria a uma libertação, à implantação e consolidação da democracia. Por isso, o 25 de Abril, visto daqui, quando eu estava aqui, foi de facto uma surpresa. No mundo houve grandes títulos, foi o Marcel Ndergang, aliás, que preparou a primeira página do Le Monde, que era em grande parte dedicada ao 25 de Abril. Foi ele que preparou aquilo, e ele estava bem informado. O Marcel Ndergang tinha os seus contactos em Portugal já desde há uns anos.
E com os movimentos da libertação também.
Sim. Agora, o que diz é verdade. Aliás, foi talvez a razão que levou a que o 25 de Abril tivesse em França um impacto como raramente, como eu creio que não teve em qualquer outro país. Porque aqui a França, quando se dá o 25 de Abril, os ecos do maio de 68 já tinham desaparecido. O Allende tinha sido assassinado um ano antes. A tentativa de Revolução Democrática em Praga tinha sido esmagada. O acordo de paz do Vietnã, da guerra do Vietnã, que foi aliás assinado em Paris, punha fim a uma guerra que parecia interminável. Resultado, a intelectualidade francesa nesta altura estava em falência de grandes causas pelas quais se bater. E quando aparece o 25 de Abril, aquelas imagens começam logo a dar na televisão no dia 25 de manhã, assim, ao final da manhã, dos cravos, que era a flor da época, os cravos
nas
espingardas, os cravos nos canhões dos blindados. Isso é uma imagem extraordinariamente forte. Uhum. E depois aquela mensagem que imediatamente se começa a ouvir sobre o movimento das Forças Armadas, que é a ligação entre o povo e as Forças Armadas, o povo na rua, que isso é indescritível, as imagens que foram transmitidas e aquilo que foi escrito e que foi dito nessa altura, do povo que invadiu as ruas. Essas imagens, e todos os condimentos estavam, portanto, reunidos para fazer da Revolução de Abril em Portugal, vista aqui de França, uma revolução com uma dimensão romântica também muito grande. Eu acho que foi isso que foi talvez um aspecto fundamental que entusiasmou a grande intelectualidade francesa e que fez com que Portugal, nomeadamente no ano de 1975, fosse um lugar de destino, porque muita gente queria ir ver sur place a revolução.
Sim, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, podíamos continuar assim.
Outros,
José Rebelo, há quatro datas: 25 de Abril, 1974, 28 de Setembro, 1974, ao que parece um famoso jornalista desportivo teria sido encontrado, bom, isto é uma anedota, não é? Encontrado a conduzir uma carreta e no caixão estavam armas, dia 11 de Março, 1975, e depois o 25 de Novembro de 1975. Aí surge a chamada normalização, entre aspas. Mas enfim, o que é certo é que são datas que marcaram, realmente, não sei se é uma dualidade de poderes, aliás, o subtítulo do seu livro, Du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire.
Exatamente.
Por isso que, ao mesmo tempo, estas datas marcam, evidentemente, quem detém o poder, quem luta pelo poder.
Exato.
É aqui que se pode passar, de maneira que, altos e baixos, há mesmo, chegamos a um momento dado, digamos que podemos dizer que estamos à beira da guerra civil. De maneira que acompanhar estes acontecimentos e compreender aquilo que se está a passar, para um jornalista que está a seguir isto tudo, não é nada evidente, José Rebelo.
Pois, não é evidente, mas de alguma forma nós, eu digo nós porque estava integrado num grupo de jornalistas franceses e jornalistas de toda, havia um jornalista do L'Express, havia um jornalista do Nouvel Observateur, havia um jornalista da L'Humanité em Lisboa, dois que nessa altura trabalhavam para o Londres, em Lisboa,
em princípio estávamos todos no Hotel Mundial, não é?
No Hotel Mundial. E os acontecimentos eram tantos, diariamente, que nenhum de nós os podia cobrir integralmente. Portanto, cada um dos jornalistas estava mais relacionado, havia um mais ligado à direita portuguesa, havia um mais ligado ao PS, havia outro com maiores ligações ao PC, havia alguém também com maiores ligações aos militares. Nós jantávamos todos os dias e trocava-se opiniões sobre o que se tinha visto nesse dia e aquilo que se iria fazer no dia seguinte. E, no fundo, depois cada um reunia informações dos colegas e trabalhava, acho que como entendia. Porque, eu sou um teórico, enfim, sou sociólogo da informação. Portanto, também depois passei a analisar muito estas questões de um ponto de vista teórico, não é? Uma das questões que imediatamente se põe é a questão da objetividade da informação. E o que é interessante quando se fala de objetividade da informação é ver como é que um grupo de 10 ou 15 jornalistas de orientações políticas completamente diferentes partiam das mesmas informações para redigir textos completamente diferentes também. Então qual era a objetividade? Cada um tinha a sua objetividade, não é? Mas essa questão das datas a que referiu, do 28 de setembro, do 11 de março, do 25 de novembro, mostra um aspecto muito importante do que se passou em Portugal. É que antes do 25 de abril, o 25 de abril não foi propriamente uma revolução levada a cabo por um grupo importante de militares que tinha um projeto político muito preciso para aplicar. Não. Naquele grupo de militares havia os objetivos mais diversos. Bom, havia por um lado militares altamente colocados, coronéis, generais e tudo isso, e que consideravam que o governo já não estava em condições de encontrar uma solução para a África, para as colónias africanas, uma solução que eles partilhavam, que era de uma independência relativa, de uma espécie de autonomia dentro de uma comunidade portuguesa. O livro de António Spínola, Portugal e o Futuro, despertou esta, deu corpo a esta tendência que existia em alguns sectores das altas esferas militares. Depois há jovens militares que não veem o seu futuro, não acham que não lhes é dado um caminho que eles lhes parece que mereciam para terem um futuro que eles ansiavam. Mas depois também há muitos desses jovens militares que são, digamos, teoricamente endoctrinados por aqueles militares que não são de carreira, que são milicianos, que vêm da universidade, a maior parte deles
já têm uma consciência política.
Ideologicamente situados à esquerda e muitos então à extrema esquerda. Portanto, há no início militares de alta patente que tentam, digamos, organizar qualquer coisa de maneira a encontrar uma solução no quadro dessa autonomia relativa. Há jovens oficiais que pretendem progredir na carreira e que têm, portanto, objetivos corporatistas na sua reação em relação ao regime, e há militares já, digamos, com uma formação política avançada que pretendem derrubar mesmo o regime. Portanto, no 25 de Abril há uma espécie de compromisso entre estas diferentes correntes. Os militares mais jovens que pedem o apoio dos mais velhos porque entendem que é preciso haver também coronéis e generais para dar legitimidade à sua própria ação. E os corporatistas que, os militares, enfim, os oficiais que reivindicam sobretudo uma melhoria da sua profissão, que pouco a pouco começam a pensar que a questão não está na sua profissão, a questão é mais vasta, a questão está no regime e que portanto é preciso abatê-lo. E depois os militares jovens, mas já, digamos, possuidores de uma cultura política profunda, que estão perfeitamente convencidos que o que é preciso é acabar com aquilo, sem saber muito bem que modelo seguir, sabendo aquilo que não queriam, não, que era o salazarismo.
José Rebelo, e há dois pontos essenciais, pelo menos eu ao ler os seus artigos, eu lembro, já lá vão 50 anos, de mandar a ter recuo, porque não podemos analisar hoje aquilo que se passou, claro, em função daquilo que nós hoje pensamos. Mas enfim, há duas questões. Unidade sindical, isso aí foi o primeiro Primeiro choque, e depois foi o programa de política económica e social.
Sim.
Eu li, bom, isto está escrito por si, que é entre o capitalismo clássico e a coletivização. Ora, este programa foi adotado em 7 de fevereiro de 1965. De maneira que podemos dizer que aí, bom, aí aparecem, não digo as primeiras divergências, mas aí que futuro é que vamos dar à economia, finalmente? Bom, quando se fala de uma unidade sindical, temos de ter em questão a formação das comissões de trabalhadores, o controle operário, a autogestão, toda uma série de coisas que estavam a passar, e aí tem impressão que as discussões começaram a dizer para que regime é que vamos, não?
A unicidade sindical foi talvez a primeira expressão pública que a dado momento se começou a manifestar e a verificar num confronto político, sobretudo entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. No fundo, o Partido Comunista era favorável à unicidade sindical, isto é, a uma única central sindical que centralizava toda a atividade central em sindical em todos os sectores de atividade. O Partido Socialista, pelo contrário, era favorável à existência de mais do que uma central sindical. Foi aí que apareceu a carta aberta, a UGT e a CGTP. Bom, foi esta segunda posição, aliás, que vingou. A CGT, a CGTP não acabou por não ser a central única dos trabalhadores. Mas isto é o primeiro sinal que ocorre no início de 1975 dessa luta entre socialistas e comunistas que se ia intensificar extraordinariamente durante todo o ano de 1975.
E sobretudo a partir do mês de agosto, acho eu.
Mesmo antes, o caso República começou 19 de maio de 1975. O Programa Económico e Social, que era um programa dirigido por um grupo, concretizado, preparado, elaborado por um grupo dirigido por um militar, que é o Ernesto Melo Antunes. Bom, e disse bem, o programa procurava encontrar uma solução entre um certo coletivismo
soviética, entre aspas.
Não muito. Não era aquela centralização total soviética. Jogava. Havia uma espécie de mescla de poder do Estado com essas organizações de autogestão, essas comissões de autogestão, essas organizações que iam sendo criadas, enfim, com perfis muito diferentes e pelo país todo. Portanto, não era bem aquela centralização, digamos, cega, como se assistiu noutros países. Falava-se muito da influência de modelos latino-americanos, mas era uma espécie de um ponto de encontro entre esse modelo, que era um bocado vago. Eu, quando digo que não era uma centralização absoluta, não pretendia sê-lo. Mas também, o que é que era sem ser isso? Bom, e por outro lado, algumas era um espaço entre isso e outros modelos mais próximos de uma sociedade democrática tradicional, com livre iniciativa e tal. Só que, uma ou duas semanas depois da elaboração deste Programa Económico e Social, foi a tal data que fez referência há bocado, o 11 de março, uma tentativa de desse sector militar que procurava uma independência relativa das colónias, que era liderada pelo general Spínola. E essa tentativa de golpe de Estado, como aliás a do 28 de setembro, foi derrotada. E cada vez que essas tentativas eram derrotadas, a situação política radicalizava-se à esquerda. Portanto, a seguir, quando vem o 11 de março, há a nacionalização de todo o sector financeiro, de todos os transportes e de todas as empresas que estão ligadas aos grupos financeiros que tinham importância nessa altura.
Os Melos, a Palimós, isto.
Quase toda a comunicação social, bom, a televisão, nessa altura, já eram dois canais e eram públicos. Mas depois há jornais, há estações de rádio e tudo isso. fica um jornal que é o Jornal República, um outro jornal que é o Correio do Minho, de inspiração católica, uma emissora, a Rádio Renascença, também de inspiração católica, porque aquilo que o governo procurava evitar na altura é uma crise com a Igreja, porque toda a gente, todos eles eram conscientes do poder que a Igreja tinha junto da população portuguesa. Por mais que ela se manifestasse na rua e erguesse bandeiras vermelhas, mas o catolicismo estava lá, fazia parte da raiz cultural.
No norte de Portugal. José Rebelo, podemos acompanhar este, faz um ano e meio, dois anos praticamente, porque algo que é importante, e eu aconselho os nossos ouvintes a ler toda a parte respeitante ao Conselho da Revolução, que foi criado no dia 14 de março de 1975.
E que manifesta já essa radicalização do regime. É a partir desse momento, com a criação do Conselho da Revolução, que um sector das Forças Armadas passa a ter um órgão supremo de decisão política.
Sim, com efeito, eles têm poderes constituintes, o controle da atividade do governo, têm vastos poderes militares, até podemos continuar assim, mas o melhor há que ler porque, bom, e também os artigos também temos um facsimile, para falar português, precisamente desses artigos, coisas interessantes que eu tinha. Recortes desses jornais, mas para Deus, que mandei, vou comprá-los aqui. José Rebelo, vamos terminar. É o epílogo. O epílogo, a revolução possível e lúcida. Nada é que eu faço a pergunta, será que este título não está em contradição com o desenho da Plantu? O primeiro desenho é uma peixeira em 1970.
Está.
O segundo desenho está em 1974, aí são os militares, não sei, com os jornalistas a filmá-los. E depois, 1980, voltamos à peixeira.
Pois, vamos lá ver. Há também um objetivo no livro de não, enfim, de abrir vários caminhos. Uhum. E o fim abre esses caminhos. Há um artigo de 1982, que é aquele em que o Le Monde fala da dissolução do Conselho da Revolução. Em que se fala, no fundo é um artigo que revela uma certa amargura de todos aqueles que sonharam em fazer alguma coisa diferente. O que exatamente podia não saber, mas o que se queria era fazer uma coisa diferente, uma democracia, mas que não fosse uma democracia representativa tradicional. Bom, é um fim das utopias, que há uma canção do Zé Maia Branco, eu vim de longe, que manifesta bem esse fim das utopias.
Eu vou passar no final desta entrevista.
Pronto. O desenho, a série de três desenhos do Plantu ilustra isso, que é no primeiro desenho. Eu sei, os turistas com a mala cheia de carimbos, já de idade, pessoas que o desenho mostra, vêm de um certo sector da burguesia, que vão a Portugal porque tem boas praias, porque o clima é agradável e tudo isso, e vão ver os monumentos, os Jerónimos, porque se falou muito nas descobertas, século XVI, XV, XVI, etc. Depois, a segunda fotografia, já não são esses turistas, já de idade mais avançada e com a mala carregada de carimbos de hotéis, são jovens cabeludos, com mochilas às costas, e que na frente deles, e quem eles saúdam, já não é Varina com a canasta à cabeça, são os jovens militares com os cravos ao peito. Bom, isto é a segunda fotografia. A terceira regressa ao início e são os mesmos turistas de idade avançada, com as malas de viagem, com os carrinhos dos hotéis, que admiram e que fotografam a Varina, tendo os Jerónimos ao fundo. Portanto, este conjunto de desenhos do Plantu revela essa espécie de nostalgia de alguma coisa que já acabou. Isto por um lado. Por outro lado, nós quisemos, terminámos o texto com uma expressão que refiro há bocado, que é uma expressão de Eduardo Lourenço, da revolução lúcida e possível, que é uma, digamos, é a negação da utopia, é o reconhecimento da realidade, da realidade tal qual ela se nos impõe, e portanto que não podemos ir para além daquilo que é possível no contexto social. Portanto, há aí duas visões, e nós quisemos que essas visões estivessem sempre presentes no livro.
José Rebelo, obrigadíssimo, bem-haja, e 25 de Abril sempre.
Pá.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado. Muito obrigado, meu.
começou. Eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou. Foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou.
José Mário Branco, já lá vai. E para terminar esta primeira hora de passagem de nível, nada melhor. Houve o 25 de Abril, de maneira que estamos, que é...
Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração, morre essa luz que lhe é querida, se ao morrer o coração. Morre essa luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento, porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Le deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 12 juillet, je rappelle, l'émission est diffusée dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 16h, sans oublier le podcast. Les pêcheurs de Raoul Blandin, édition Chandaigne et Lime, ça a été publié au mois de mars de 2026, traduction de Elisabeth Montet-Rodrigues. Elisabeth Montet-Rodrigues, avant tout, bonjour. Et les pêcheurs de Raoul Blandin, édition Chandaigne et Lime, traduction de Elisabeth Montet-Rodrigues. Elisabeth Montet-Rodrigues, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, par rapport à ce livre, vous l'avez traduit. Bon, ça n'a pas été facile, mais ça, on verra un peu plus tard. Alors, il s'agit de quoi ? Avant de parler du livre, est-ce que vous pourriez nous faire un petit portrait de Raoul Blandin, 1867-1930, et un résumé, quels sont ses principaux ouvrages ?
Alors, Raoul Blandin, donc, est petit-fils de pêcheur. Et il est considéré comme le précurseur du modernisme au Portugal. Il est une œuvre composée de romans, de pièces de théâtre, de livres de voyage et 3 volumes de mémoires. Et il a participé à un pamphlet qui s'appelle « Ouvre une solibate » en 1892. Et donc son roman le plus connu, c'est « Humus », qui a été traduit donc en français par Françoise Lay, et qui a été republié aux éditions Chandaigne et Lima. Et ensuite, en français, on trouve également la pièce de théâtre « Le fou et la mort », traduite par Jacqueline Vital aux éditions de La Différence.
Il faut dire aussi que Raoul Blandin était journaliste. Alors finalement, on peut dire que ce livre, « Les pêcheurs », le livre date de 1923. C'est un genre de reportage au long du littoral portugais.
Oui, tout à fait. En fait, ce livre est composé de différents fragments, donc des mémoires, d'articles que donc Raoul Blandin a écrit pour le journal Oudia, et qu'il a commencé après une visite justement à Pelleje de Mir. Et donc les différents textes qui composent ce livre sont datés de 1893 à 1923. Et donc il a sillonné le Portugal du nord au sud. Et notamment, ce qui est très, très particulier, c'est que donc, en fait, il revisite donc les lieux de son enfance à Foz do Douro et toutes les personnes qu'il a côtoyées quand il était enfant. Donc, c'est à la fois un livre de souvenirs et un livre sur le quotidien des pêcheurs portugais, donc, à cette époque. Donc, il raconte leur vie, leur conditions de vie, leur lutte pour la survie. La force, le courage, et en fait il documente et il précise précisément les différentes techniques de pêche, les bateaux, les outils. Et donc c'est un livre vraiment d'une incroyable richesse qui tient à la fois de la géographie, de l'ethnologie, de la poésie, de la peinture. Et c'est ça qui est assez étonnant dans ce livre, c'est que donc on a à la fois donc des scènes extrêmement réalistes. Et on les voit, ces scènes de pêche, ces sorties en mer, le halage défilé par les gens sur la plage, la pêche à la scène de plage, des choses comme ça. Et en même temps, on a toute une description du paysage et de la couleur, et de la lumière, et donc de la peinture. Ce sont de véritables tableaux.
Alors, finalement, on pourrait dire qu'il a fait un portrait social des pêcheurs, mais également des populations autour des ports. Mais, en fin de compte, ce n'est pas la condition humaine vue par un poète voyageur.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Il a voulu vraiment nous faire vivre, en fait, ce qui est au sein de ces différentes communautés, de ces femmes, et de ces hommes, de ces enfants. C'était des personnes extrêmement humbles, et il y avait beaucoup de pauvreté. Et donc, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que dès cette époque, en fait, il fustige la pêche industrielle et la pêche de subsistance. Donc, il y a déjà une défense aussi des populations de pêcheurs qui sont réduits à la pauvreté. Il dénonce aussi la raréfaction des ressources et des poissons. Et c'est vraiment un hommage, oui, à toutes ces communautés de personnes.
Vous venez de justement parler des femmes. Je pense que dans ce livre, il porte une attention particulière, ça concerne la condition des femmes. Alors, il faut dire que le livre date, je le rappelle, 1923. En quelque sorte, il a été un précurseur dans ce domaine, au niveau littéraire.
Disons que dans les activités de pêche, en fait, ce qu'il décrit, c'est que donc les hommes, ce sont eux qui sont en charge donc d'aller en mer et de pêcher, mais tout le travail sur la plage, la salaison, le séchage, la vente, le transport, tout revient ensuite, le travail revient entièrement aux femmes. Et donc elles travaillent vraiment du matin au soir, et en plus elles s'occupent des enfants. Et d'ailleurs, il dit non sans ironie que c'est grâce aux femmes et au fait qu'elles ont de nombreux enfants que la balance commerciale du pays et du Portugal est positive. Il y a aussi beaucoup de formes d'humour et d'ironie dans le texte de Blindin. Il dit également que la femme, c'est elle qui finalement dirige la maison et mène son mari à la baguette, notamment un hommage particulier à la femme de Nazaré. Voilà.
Je pense que vous ne l'avez pas fait, mais enfin, un siècle après, bon, 1923, on est en 2026, est-ce qu'on pourrait suivre le guide, entre guillemets, bon, j'appelle le nom guide, essayer de trouver des traces du passé qu'on peut lire dans le livre? Je pense que bon, c'était un exercice qui est, c'est peut-être une bonne idée de le faire, non?
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, pour la traduction du livre, j'ai quelque part, j'ai suivi, alors non pas sur les lieux mêmes, mais grâce à des images et à des vieux guides de l'époque et sur Internet. En fait, tout le voyage, tout du nord au sud de Raoul Blindin, tout à fait, oui, c'est tout à fait. Alors, bien sûr que les paysages ont changé et que les villes ont et les villages ont complètement changé, bien sûr, mais on peut tout à fait, utiliser encore de nos jours, tout à fait, je pense.
Regardons un petit peu dans l'avenir maintenant. Bon, 1923, ça y est, c'est passé, il y a longtemps. Alors, le 7 mai, vous allez présenter votre traduction des pêcheurs dans une rencontre qui aura lieu au port-musée du Ardennais, c'est la Bretagne, et avoir un dialogue avec Henri Kérizit. Alors, Henri Kérizit, il a une particularité. Il a été l'initiateur de la collection de bateaux portugais, justement, donc c'est un fin connaisseur du patrimoine maritime lusitanien. Lui, il va animer la discussion. Là, ça va être très intéressant aussi.
Oui, tout à fait. Je vais rencontrer Henri Kérizit, que je ne connaissais pas, et qui a également réalisé des films sur les communautés de pêcheurs, mais plus tard, dans les années 60-70. Et donc la discussion, oui, va être passionnante. Je me réjouis de le rencontrer. Et parce qu'au port musée de Douarnenez, ils ont une catraille. Une catraille, donc c'est notamment un pauvre d'Ouvervie. C'est une sorte de yole. Et c'est la plus commune des embarcations de pêche. Elle est à fond plat. Elle a des voiles latines et elle se distingue par notamment la noirceur de la coque, du moins celle de pauvre d'Ouvervie. Donc oui, tout à fait, je me réjouis de cette rencontre. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer les différentes techniques de pêche, de voir les ressemblances avec notamment le ramassage, la récolte des algues donc en Bretagne. Puisque en fait il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont inspiré évidemment, dans la documentation sur la pêche, que ce soit à la sardine, la récolte des algues, des choses comme ça, pour pouvoir donc traduire au plus juste et au plus près ce livre très particulier.
Alors, il faut dire aussi que la rencontre sera suivie de la projection du documentaire « Pêcheurs sans port ». 1952, c'est un film amateur de Marie-Louise Jacquelin qui a été conservé à la Cinémathèque de la Bretagne. Ça fait 15 petites minutes. Hein. Alors, ce documentaire, il offre un témoignage rare, il paraît, sur la pêche traditionnelle à Nazaré. C'est également le travail collectif des communautés littorales portugaises. 1952, parlons de quelque chose. Un mot encore, mais des mots, devrais-je dire. En effet, le texte en portugais des pêcheurs, vous dites dans la note de la traductrice qu'il est émaillé de régionalisme, qui pour certains ne sont pas répertoriés dans aucun dictionnaire. Alors, question peut-être naïve de ma part, comment avez-vous procédé pour faire la traduction en français?
En cela, j'ai suivi tout à fait ce que fait Raoul Blindin. En fait, Raoul Blindin, dans ce livre, c'est œuvre vraiment d'ethnologue, et vraiment il inventorie, il répertorie les termes lui-même. Donc, et souvent Raoul Blindin garde donc le régionalisme en question, et ensuite il donne lui-même la définition du terme dans un portugais, on va dire, plus courant, ou en tout cas sa définition. Donc il a voulu vraiment que ces mots persistent et soient là jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, j'ai pas cherché à trouver une équivalence qui serait fausse ou qui contreviendrait même au dessin de l'auteur. Et donc, j'ai tout à fait suivi ce que fait Raoul Blindin dans le livre. Donc, et ensuite, il y a une autre difficulté aussi, c'est qu'en fait, effectivement, les mots techniques, notamment, peuvent changer d'une région à l'autre ou d'un village à l'autre. Voilà, donc c'est tout ce type de réseau et de difficultés qui sont vraiment qui étaient vraiment très très compliquées dans le livre. Mais après, grâce notamment à beaucoup de recherches, de dictionnaires, j'ai lu énormément de choses donc sur la pêche, les filets, les bateaux. Et il y a un livre incroyable de Christine Escalier qui s'appelle Les pêcheurs de Nazaré, Portugal, l'empreinte de la mer. Qui a été publié aux éditions de l'Armatan et qui est en fait une partie de la thèse de Christine Escalier sur les pêcheurs de Nazaré. Et c'est vrai que ce livre a été une ligne d'information très très précieuse pour moi, pour la traduction, notamment de tout ce qui est technique. Bien que énormément de termes n'aient pas de traduction à proprement parler, parce que il s'agit de spécificités locales, parce qu'il faut savoir que tout est ancré dans des territoires et parfois, oui, comme je le disais, ça change de, en 20 kilomètres, c'est plus le même terme, si vous voulez.
Tout à fait. C'est pas pour rien non plus, parce qu'il y a des termes que vous avez laissés en portugais. Elisabeth Montel, oui. Rodrigue, je vous remercie. Donc, c'est vous qui avez fait la traduction. Les pêcheurs de Raoul Blindin, édition Chandaigne et Lima. Merci.
Merci.
Oui, l'interview est date déjà du mois de mai de cette année, d'où la référence à la présentation, etc., et même la projection d'un film. Et agora vamos mudar completamente de tema. Vamos filosofar, a filosofia e a vida.
Imaginação, cores, deuses, viagens e amores, Bertrand Editora, Francisco Los Santos, mais muito bom dia.
Bom dia.
Ora, tem uma extensa obra de política, económica e por aí afora, mas, se me permite, eu gostaria de voltar um bocadinho atrás, mais concretamente ao dia 1 de janeiro de 1972, tinha 16 anos na altura e passou dois dias nas masmorras da PIDE, não foi? O porquê?
É uma história bem antiga, como vê, já passaram mais de 50 anos. Sim, nos últimos anos da ditadura cresceu muito o protesto contra a repressão, contra a ditadura, mas sobretudo contra a guerra colonial. E muitos jovens manifestaram-se, eu tinha acabado de fazer 16 anos, e participei numa iniciativa organizada por um conjunto de, sobretudo de cristãos, não só, mas sobretudo de cristãos, que organizaram a ocupação da Capela do Rato, no centro de Lisboa, para um protesto contra a guerra. E ao fim de... O protesto começou no dia 30 de dezembro e na noite de dia 30, ao fim da tarde do dia 31, a polícia, depois de muita hesitação, era uma igreja, decidiu ocupá-la e prendeu algumas pessoas, algumas delas foram levadas para Caxias, eu por muito pouco tempo, alguns outros, o Nuno Titânio Pereira, o Francisco Pereira de Moura, o Luís Moita, algumas outras pessoas ficaram mais tempo, porque tinham enfim, outro perfil e outra idade e outra história. E devo-lhes muito porque, como o país lhes deve, porque foi uma forma de reagir contra uma guerra colonial e o que isso nos lembra no tempo em que voltamos a viver guerras coloniais como o tempo de hoje.
Há muita gente que não sabe, bom, porque tem uma formação superior, tem uma licenciatura, entre outras, de Economia, no Instituto Superior de Economia, é professor, é catedrático e por aí fora, mas ao momento dado da sua vida foi servente de pedreiro.
Conhece todas as histórias. Não, no meu liceu, na minha escola secundária, organizavam-se atividades de verão com um grande professor, aliás, professor de religião, na altura a religião era obrigatória, mas era um grande professor, esteve também envolvido na Capela do Rato depois, o padre Armindo Garcia, e com ele, eu e um grupo de jovens, fomos dar muitos passeios no verão, e um deles foi ajudar a construir um centro comunitário no Ribatejo. E daí esse trabalho de pedreiro. Era sobretudo um trabalho solidário com um projeto de apoio à população local.
Toda a sua vida, podemos dizer que foi ritmada por isso, foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda, há que o referir, e igualmente diversas vezes deputado à Assembleia da República e mesmo em maio do ano passado, voltou a ser candidato desta feita, salvo erro da minha parte, pelo Distrito de Braga. Mas enfim, é outra história. Francisco Louçã, voltamos à imaginação, cores, deuses, viagens e amores. Porque houve alguém que disse que se trata, presumivelmente, um verdadeiro tratado sobre a importância da imaginação e do imaginário na história da humanidade. Um tratado.
Sim, a Lídia Jorge, uma grande escritora, uma grande figura da cultura portuguesa, que apresentou o livro na Gulbenkian, em Lisboa, chamou-lhe um tratado da alma. Creio que é muito generoso, o livro será um pouco menos do que isso, mas é um livro que demorou muito tempo a escrever, muitos anos, 6 anos, enfim, vai para 7, que respondia a uma preocupação que é perguntar sobre como é que nos fazemos humanos, quais são as nossas características que fazem a nossa vida, a nossa forma de viver no mundo. E por isso perguntei sobre o papel da imaginação, da criação de imaginários, da capacidade de comunicação, da invenção da linguagem como uma forma de transmitir e de instruir a imaginação, de criar acumulação cultural, com tudo o que isso tem de contraditório dentro da vida humana. Portanto, neste livro em particular, estudo alguns imaginários, a formação das cores na literatura e na pintura, depois a criação dos imaginários religiosos, da lentíssima evolução dos politeísmos até aos monoteísmos, a diversidade de abordagens e de explicações do imaginário religioso, mas também trato as viagens e os amores, porque a imaginação de outra pessoa é a essência do amor, e portanto isso exprimiu-se de muitas formas ao longo da cultura da humanidade, em cartas, em livros, em poemas, em pinturas, em representações, em diálogos, na vida cotidiana, na intensidade amorosa que fez desse imaginário uma das componentes mais importantes da vida humana. A pergunta é sempre, portanto, como é que a imaginação é a base da evolução da cultura humana, com tudo o que ela tem de civilização e de barbárie, na verdade, mas que representa formas de sociabilidade e, portanto, a potencialidade de imaginar o que não existe, de pensarmos no que não existe, ou seja, de fazermos escolhas. E creio que nestes vários temas que tratei no livro, isso se torna muito, muito evidente e é uma aventura e é um percurso fascinante.
Aliás, quando se fala de imaginação, faz sempre uma relação com as utopias. Mas, enfim, isso é outra questão. Francisco Louçã, na introdução, evoca Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Ora, eu estou recordado daquilo que escreveu um poeta: o sonho comanda a vida, não?
Claro. Sim, esse texto do Shakespeare é muito, muito conhecido e, na verdade, várias... não só o poema do António Gedeão, não é, que citou, mas várias grandes expressões da literatura recuperam esta ideia do universo onírico, dos sonhos. O curioso do texto do Shakespeare é que ele entrega um monólogo a uma das figuras dominantes do livro, que é um livro de fantasia maravilhosa, e entrega esse Duque de Teseu, de Atenas, uma expressão de zanga contra a imaginação. Diz ele que os cérebros dos poetas, dos amantes e dos loucos estão cheios de imaginação. Os poetas, os amantes e os loucos. É uma combinação curiosíssima, mas alimenta de alguma forma a ideia de que a imaginação é uma coisa da arte, ou das emoções, ou da cultura. Enquanto que existia no nosso mundo uma fria razão científica, técnica, tecnológica, separada e distinta. Portanto, nós temos duas formas de raciocinar e de viver. Uma parte emotiva e uma outra metade distinta, que seria a razão. Ora bem, o que eu procuro provar é que não é assim. O António Damasio tinha demonstrado isso, não é? Não há razão sem emoção. Mas creio que podemos ir mesmo continuar nesse caminho, ir mesmo mais longe. Todas as formas de imaginação, incluindo a imaginação científica, incluindo a percepção do mundo e a descrição detalhada da essência do mundo, são formas são processos culturais, são processos de socialização cultural. O Einstein, uma vez perguntaram-lhe o que é que ele achava que era mais importante na sua vida, nas formas de conhecimento. E ele respondeu, para surpresa de quem lhe perguntava, o maior físico do século XX, é a imaginação. A imaginação é mais importante ainda do que o conhecimento, porque conduz o conhecimento. Permite-nos aprender a aprender. E eu creio que o que este livro faz é pesquisar roteiros de algumas das formas da imaginação que demonstram precisamente essa potência humana.
Falemos das cores. Concretamente, Paul Gauguin e Van Gogh são duas expressões um bocadinho diferentes, não?
Sim, embora eles fossem muito próximos, como sabe, não é? O Van Gogh insistiu muito para que o Paul Gauguin fosse viver com ele em Arles, e de facto o Gauguin acabou por aceitar. Na verdade, o irmão do Vicente Van Gogh financiou esta operação. Ele era um marchand de arte bem sucedido em Paris, e convenceu o Gauguin, esperando que tivesse uma boa influência nos problemas psicológicos do seu irmão Vicente Van Gogh. De facto, eles viveram dois meses juntos, depois o Gauguin acabou por sair, depois, logo na sequência daquele episódio de uma crise psicótica do Van Gogh, em que ele cortou a orelha, etc. Esse episódio é conhecido, aí separaram-se, mantiveram ainda contacto durante um tempo, até o Van Gogh se ter suicidado. Mas o Van Gogh dizia que o Gauguin lhe ensinou a pintar sóis sobre sóis em pleno sol, ou seja, usar as cores da forma mais vibrante. Quando vemos os malmequeres do Van Gogh, ou alguma das suas pinturas das searas, ou os corvos numa noite brilhante de um azul resplandecente, há também aí alguma inspiração do Gauguin que o Van Gogh tanto apreciava. E para o Gauguin, a percepção sobre o seu pós-impressionismo, sobre o sentido da pintura, era demonstrar a força de uma cor, era ter um quilo de verde dentro da... Porque ele não podia descrever a natureza, dizia ele, num quadro não posso ter a natureza. Portanto, vou pôr o máximo de verde que puder, vou pôr sombras púrpuras, vou pôr um vermelhão incendiado. E esta ideia da cor para exprimir as emoções foi uma grande transformação no que viria a ser depois a pintura moderna, já depois de Gauguin. E creio que isso demonstra como estes pintores descreviam um mundo imaginando o que queriam ver nele e descrevendo a intensidade das suas emoções neste contexto.
Francisco Lança, quando se fala de cores pintores, bom, tudo muito bem. E o que é que o Cervantes vem fazer no meio disso tudo?
Sabe, foi uma descoberta ao longo destas leituras. Bom, nós lemos, porventura, muitas das pessoas que nos ouvem terão lido o Dom Quixote em jovens, ou adolescentes, ou em algum momento da sua vida, como um romance de aventuras que troçava da tradição da cavalaria. É isso, mas é também um romance, e talvez por isso seja considerado o primeiro romance moderno, que cria uma autorreferenciação paródica do próprio autor. Como sabe, o segundo livro apresenta-se como tendo sido a tradução de um manuscrito encontrado numa feira, que teria sido escrito em árabe e depois traduzido para castelhano. O segundo livro troça do primeiro, troça do próprio autor, Cervantes troça de si próprio. Mas uma das particularidades do livro que eu descobri, enfim, a partir de pessoas que já fizeram essa investigação, é a utilização das cores como uma forma de demonstração da intriga. Quando no romance de cavalaria se descrevia um escudo branco, sabia-se que era uma referência à pureza. Quando havia um estandarte verde, era o sinal da esperança. Pois o Cervantes brincou com os seus leitores de muitas formas, mas uma delas era subverter o sentido das cores, de criar episódios em que um gibão verde, um casaco verde de um cavaleiro, era a representação da insídia, da intriga, era o contrário do que a cor parecia sugerir. E há nesse jogo cromático uma segunda narrativa dentro do Quixote, que mostra como se exprime a imaginação do autor e como como joga connosco, não é? Com os nossos imaginários nesse contexto.
Há uma parte que eu... parte do Marco Polo aí tem a ver com as viagens. Imaginar o prazer, e não só isto, não ligado às viagens, para mim, finalmente as viagens levam-nos a tudo, Francisco Lação?
Sim, a ideia do horizonte inultrapassável convidou sempre a viagens pelo desconhecido. Claro que há viagens de muitas formas, não é? Há as viagens imaginárias dos contos, a viagem de Nils Holgersson, da Selma Lagerlöf, as viagens do Aladino nas Mil e Uma Noites, viagens reais que foram feitas, como as do Marco Polo no final do século XIII, e que tanto marcou o imaginário da sua época e posterior, porque ainda hoje é considerado um dos grandes viajantes, ou de outro que aliás viajou mais do que ele e que era muito mais conhecido no mundo árabe, que era o Ibn Battuta, e que nos deixaram descrições fabulosas dos países que não se... que o leitor ou a leitora não veriam, mas que podiam descortinar através daquela escrita. E depois houve, evidentemente, falsificações e grandes invenções. Quando Colombo viajou para a América, o que vai ser chamado as Américas, não é? América Central, ele levava consigo um livro do Marco Polo, o livro das Maravilhas, mas também dois livros que eram falsificações, que eram viagens mentirosas de um Plínio, um autor romano do primeiro século, e depois de um John Mandeville, que era um personagem fictício, um pseudónimo, de um homem que tinha descrito viagens que nunca tinha feito. E ele, tão maravilhado com aquelas descrições das viagens, levava os livros para poder perceber aquilo que poderia encontrar o Cristóvão Colombo. E, portanto, as viagens sempre foram um enorme convite à imaginação, o Oriente sensual, a Itália romântica. Ao longo do tempo, veja as viagens do Flaubert, por exemplo, para o Egito, à procura de uma sexualidade mais livre do que aquela que podia viver em França. As viagens são sucessivas tentativas de descoberta, também de conquista. Também temos as cruzadas, também temos a colonização, também temos a guerras sucessivas, mas essa expansão pelo mundo não conhecido como tentativa de poder ou como tentativa de conhecimento é uma das das grandes construções de imaginários sucessivos ao longo da história.
Palavras de Francisco Louçã, imaginação, cores, deuses, viagens e amores, Berton Editora. Durante a entrevista falamos da Pedra Filosofal e, novamente, bom, lançamos um apelo novamente a Manuel Ferreira, o poema de António Judião.
Eles não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida, entre as mãos de uma criança.
maintenant, on revient à la littérature, bien que c'était un poème d'Antonio Gédion. On va parler de livre Folle Mélancolie, ça date déjà de 2020. Faire le Folle Mélancolie de Teresa Weig, édition Chandaigne Lima, traduction de Anne Marie Tourge. Alors, en réalité, Teresa Weig, ce n'est pas son vrai nom, il s'agit tout simplement d'un nom d'emprunt.
Exactement.
Donc c'est un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Elena Ferrante, cette italienne, parce que bon, on ne connaît pas son nom, son véritable nom, mais son œuvre, ça on la connaît parce qu'elle a eu plusieurs prix, elle a déjà publié énormément de livres. Comment est-ce qu'on pourrait présenter finalement l'écriture, entre guillemets, de Teresa Weig?
Teresa Weig, comme vous le dites, en fait, elle a écrit en 30 ans une dizaine d'ouvrages, surtout des nouvelles en fait, et à chaque fois, donc c'est des... En fait, c'est une femme qui a fait des études. On sait qu'elle a fait des études de littérature et donc qui lit beaucoup, qui est beaucoup très cultivée. Et donc à chaque fois, elle aime mettre différents styles, différents genres littéraires, que ce soit du roman policier, du texte un peu fantastique ou même des histoires d'amour. Et à chaque fois, elle arrive en fait à mettre beaucoup de rebondissements. On suit une certaine histoire et blam, d'un coup, elle arrive à nous projeter dans un endroit qu'on n'aurait pas soupçonné.
Oui, parce que bon, on a un peu plein d'exemples, plein de noms. Kitty, danseuse du Wunderbar, Natacha. Alors Natacha, c'est encore une autre affaire. Avel, bon, c'est encore une autre affaire. Finalement, ce sont des portraits de femmes, mais des femmes les plus disparates possibles, hein, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a des épouses exemplaires, il y a des adolescentes torturées, etc., etc. Mais à chaque fois, c'est un portrait. Mais au même temps, c'est un regard sur la société, mais assez acéré quand même, le regard de Teresa Weig.
Ah oui, c'est un regard sans concession, dans le fond, à travers ces femmes. Ce qui est étonnant chez Teresa Weig, c'est que les femmes, pour une fois, elles ne sont pas des grandes héroïnes ou des personnages, on va dire, un peu sanctifiés, complètement romanesques. C'est vraiment des femmes comme on peut rencontrer en fait dans son quotidien, des femmes qui ont des tragédies, des femmes qui vivent des choses assez drôles, qui peuvent être trompées par leur mari, qui peuvent vivre des événements assez éprouvants. Mais à chaque fois, en fait, elles ont une certaine lucidité sur ce qu'elles vivent et ce qu'elles subissent. Et c'est vrai qu'à travers ça aussi, Teresa Weig dépeint beaucoup de manière assez juste ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement au Portugal, en fait.
Oui, parce que finalement, on dirait que les femmes sont faibles, mais en regardant bien justement ces personnages, on dirait que finalement, c'est elles qui contrôlent la situation et finissent par contrôler les situations, même les plus invraisemblables.
Ah oui, ce sont des femmes fortes, pour le coup. Ce sont vraiment... Les hommes sont présents dans l'histoire, mais c'est vrai que les vraies héroïnes, celles qui portent vraiment l'histoire et celles qui mènent de bout en bout l'intrigue, ce sont les femmes.
Alors dans ces nouvelles, il y a de tout, hein, parce que bon, il y a une enquête policière. À un moment donné, on part sur des récits, bon, un petit peu libertins, mais enfin bon, bien que. Mais elle a, même quand il s'agit de choses sérieuses, de choses graves qui arrivent à ces femmes et aux ces hommes, elle a toujours une pointe d'ironie, d'humeur.
Oui, c'est ça qui est. Moi, je trouve que c'est très portugais d'une certaine manière, parce que même dans le drame le plus sombre, on peut penser par exemple à Natacha qui est une sorte de Cendrillon version fait divers, elle arrive toujours à trouver l'expression, la mise en situation qui est un peu parfois ridicule ou parfois complètement comique. Et je pense surtout par exemple à Surf un soupir, qui est une nouvelle qui se passe pendant la dictature de Salazar. Et c'est une jeune fille un peu rêveuse qui, du jour au lendemain, suite à un événement un peu grotesque, va devenir religieuse. Et en fait... Ce qui est intéressant, c'est Teresa Weig, c'est qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre ce qui est le plus sombre, ce que le lecteur va apprécier vraiment dans les aspects policiers, les intrigues, les secrets, et d'un autre côté, vraiment le ridicule ou le comique de la vie, du quotidien.
Il y a quand même un personnage, bon, c'est une jeune fille qui est pauvre et que finalement son père la vend. Elle se retrouve dans un enclos, finalement, avec un monsieur un petit peu bizarre, d'ailleurs, une femme qui est déjà assez âgée, qui est très vieille. elle se trouve dans un enclos, dans un jardin, au mur, et derrière, on entend la vie à Coimbra. Alors, tout ce qui est bon, il y a la Camille des Schwites, il y a tout ça, et à partir de cette nouvelle, bon, c'est un peu la vie de Coimbra, avec bon, ses habitudes, ses bonnes et mauvaises habitudes, cette société un petit peu étriquée, c'est un regard sur la vie quotidienne, en quelque sorte.
C'est vrai que Teresa Vega, à travers ses nouvelles, elle crée quand même une ambiance très portugaise. Par exemple, dans cette nouvelle-là, donc il y a Coimbra qui est en filigrane. Mm-hmm. Surtout, voilà, il y a une critique quand même. Vraiment, on sent que c'est une critique de la tradition de Camila Schwitz à travers ce personnage qui va elle le découvrir sans connaître vraiment la tradition universitaire portugaise. Et par exemple, aussi dans d'autres nouvelles, elle va remémorer, mais de manière assez acerbe, le régime salazariste, hein, en se rappelant un petit peu cette ambiance, pour Danseurs sans soupir, elle en parle, et fait un peu une critique aussi de la religion au Portugal. Donc, d'une certaine manière, c'est très, on le sent, mais c'est quand même présenté de manière très subtile, et à chaque fois, soit elle utilise l'ironie, soit elle utilise vraiment des éléments de narration qui sont assez croustillants.
La nouvelle Natacha. Il y a une mademoiselle Suzanne qui est apprentie, bon, elle fait l'apprentissage entre guillemets de journalisme. Alors dans un journal qui s'appelle Le Écho de Mondeiro, là-dessus, bon, il y a toute une satire. Moi, j'ai pris ça comme une critique à la presse, la façon qu'ils ont de chercher les nouvelles, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. Derrière aussi, il y a un regard assez dur par rapport à ce que c'est la presse au Portugal, surtout la presse régionale.
Là, clairement, on sent que elle s'attaque vraiment au côté sensationnaliste en fait de la presse qui tend de plus en plus maintenant à faire du sensationnel, à créer du scandale au lieu de vraiment donner juste des informations et informer le public.
Oui, ben ça c'est un vrai problème. Et comme journaliste, on est confronté à un certain nombre de choses. Bon, je vois pas dire du mal de mes confrères, mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Alors, il y a une histoire dans l'histoire du livre, c'est que bon, Teresa Vega, on la connaît pas. Vous avez traduit le livre, et je ne sais pas si vous voulez expliquer ou pas, parce que bon, un traducteur, il travaille toujours avec l'auteur. Mais là, vous avez travaillé. Bon, vous avez toujours eu un intermédiaire, c'est vrai?
Oui, dans le sens où Teresa Vega, elle tient beaucoup à son anonymat et on respecte son anonymat. C'est vrai qu'on sait très très peu de choses d'elle, même son nom en fait, Teresa Vega, donc c'est pas du tout...
Oui, c'est un pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, oui.
Et donc du coup, quand j'ai dû travailler et que j'avais des questions, bah, c'est vrai que je n'ai pas pu passer par l'auteur. J'avais beaucoup travaillé avec sa maison d'édition au Portugal, qui est Tinta da China. Et donc du coup, même pour moi, en fait, sa traductrice, Teresa Vega, en fait, c'est son texte, mais c'est pas... je la connais à travers son texte, mais je ne la connais pas comme personne.
Pour un traducteur, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que c'est le premier grand projet de traduction littéraire que vous venez de faire.
Oui, c'est le projet. J'avais déjà traduit des contes auparavant et un roman jeunesse, mais là, c'est mon premier projet de grande littérature.
Donc, passer du portugais au français, donc il faut dominer les deux langues. Et ça, c'est pas évident. Hein.
Après, donc, moi, je suis de luso-descendante, donc j'ai parlé portugais toute ma vie. Et j'ai fait des études de langue. Et donc, c'était un travail de long terme. En plus, en parallèle, donc j'ai passé par la case édition et j'ai travaillé à la librairie portugaise pendant de nombreuses années. Donc, le portugais a toujours été autour de moi. Et c'est vrai que grâce à l'aide surtout de mon éditrice, Anima, j'ai pu vraiment mettre à bien ce projet de traduction.
Alors, il faut se mettre un petit peu dans la peau de l'auteur, mais pas trop quand même.
Oui, ça, c'est vrai qu'il faut quand même, surtout, ce qui est intéressant avec Teresa Vega, c'est que d'une histoire à l'autre, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui change, parce qu'on passe vraiment du conte policier au conte libertin, en passant par le conte fantastique. Donc, elle arrive vraiment à troubler un petit peu les codes de la littérature, mais en même temps, à chaque fois, c'est une langue qui est très, très bien maîtrisée, avec des phrases très bien écrites, un vocabulaire très précis. Et donc, j'ai voulu vraiment être au plus proche de sa langue, de sa fluidité, de sa richesse, mais tout le temps quand même en gardant une harmonie, en lien avec le français.
Oui, mais là, bon, je dis pas que le traducteur y réécrit. C'est pas évident de faire une traduction. Je connais un certain nombre de gens qui ont traduit, notamment Antonio Laurentones, etc., etc. Ils m'ont toujours dit que c'était un travail assez harassant, fatigant.
C'est vrai que c'est dur de traduire une œuvre comme ça.
C'est dur parce que dans le sens où, mine de rien, on ne parle pas de rien, en fait. Il y a ce travail déjà du portugais qui est présent, et donc il y a cet équilibre à comment retranscrire au mieux ce que l'auteur veut dire, son style, mais en même temps, tout le temps, en fait, tout en apportant quelque chose qui va plaire au public français, qui va être compris. Et en même temps, enfin, le traducteur, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un travailleur de l'ombre, parce qu'on essaie de le voir à minima. On peut pas le sentir dans le texte, mais en même temps, on essaie vraiment de faire au mieux, d'apporter le sens le plus clair, le plus passionné, pour que le public français puisse apprécier l'auteur à sa juste valeur. C'est un travail de longue haleine. Retravailler texte beaucoup de fois.
D'habitude, on dit ça des musiciens, mais il faut avoir un certain rythme quand même, parce qu'il faut rythmer le texte. C'est-à-dire garder le rythme d'origine, mais lui en souffler un nouveau dans une autre langue.
Oui, le rythme, c'est essentiel, parce que certes, le vocabulaire, la syntaxe, c'est quelque chose qui, c'est, on va dire, c'est le ciment du texte, alors que le rythme, c'est l'âme, c'est ce qui va permettre en fait au texte de vivre vraiment, de se déployer, parce que sinon, sans rythme, un texte, on ne le lit plus, on l'oublie vite, hein, alors que le rythme, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental dans une traduction, c'est de trouver le bon rythme et de s'accorder en fait au rythme de l'auteur.
Voilà, et pour notre plaisir quand on lit les livres. Anne-Marie Torges, merci. Donc, c'est vous qui avez fait la traduction de Folle Mélancolie de Thérèse Weig. Thérèse Weig, c'est un nom d'emprunt. Folle Mélancolie aux éditions Chandaigne. Merci, Anne Torges.
Merci à vous.
Et on va continuer dans la littérature et le mariage entre la poésie et la musique. Une voix aussi. Soprano portuguesa Ângela Silva, e o tema é, pura e simplesmente, Flor d'Alma. É um poema de Flor Bela Espanca com música clássica.
És como Deus, princípio e fim. Nos versos que te fiz, traços de um aprendiz, caindo a magia da flor.
Oh,
voz de Ângela Silva, um poema de Flor Bela Espanca, Flor d'Alma. E chegamos ao termo desta passagem de nível do domingo, dia 12 de julho. Obrigado ao Manuel Alexandre e esperamos regressar na próxima semana. E como diz o Sérgio Irinho, canta, parte sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver...
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.